Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.
Olá, ouvintes, o Linha de Frente está no ar, hoje comigo, Isley Borges. Hoje é dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Nesta edição, eu entrevisto Amanda Gondim. Ela é vereadora de Uberlândia pelo PDT e advogada formada pela UFO. Fundadora do projeto Todas por Ela, trabalha desde 2016 com a promoção dos direitos das mulheres. É PCD e ativista dos direitos humanos, luta pelo direito à cidade e pela implementação dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Amanda, você é vereadora no nosso município e tem encampado a pauta LGBTQIAP+, em muitos espaços e momentos da sua atuação. Algo que não é comum se a gente olhar para o histórico de representações da nossa Câmara Municipal. Na sua compreensão, considerando o nosso atual contexto, qual é a importância de se posicionar como alguém que não se enquadra nos padrões heteronormativos? Seja bem-vinda.
Obrigada, Isley. Olá, olá aos ouvintes que nos acompanham aqui. Quero agradecer esse convite muito especial. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, a nossa existência, ela já é política, né? Quando nós nos reconhecemos como pertencentes a um grupo LGBT, que é uma sigla diversa, que comporta aí vários indivíduos, né? Com diferentes expressões de identidades e vivências. Essa ação da nossa resistência, do nosso corpo enquanto um ato político de existir, já é algo grandioso. E estar num espaço político decisório, como uma Câmara, né, sendo uma parlamentar no Legislativo, estou no meu primeiro mandato, foi a minha primeira campanha política, e eu me sinto na obrigação de me posicionar e de fazer frente a todo esse retrocesso que nós temos acompanhado, e também a fazer frente a esse padrão heteronormativo das câmaras legislativas. Uberlândia não é uma cidade diferente de outros lugares que também tem uma câmara conservadora, umas questões quase provincianas dentro do município que nos impedem de fato, representar a sociedade como um todo, né? Nós somos parcela expressiva da população. Então, eu faço questão de levar essa temática e de que o meu corpo, a minha existência, o meu espaço possa significar algo e possa também com que outras pessoas que sejam LGBTs possam se sentir representados e ter ali alguém que, de fato, represente a causa e consiga trabalhar essas temáticas e mostrando que nós estamos em todos os espaços, né? Que nós podemos falar sobre todos os temas, que nós temos capacidade de postular, de legislar e de fato construir política pública, de fazer parte desses espaços de tomada de decisões que são importantíssimos e refletem o nosso cotidiano, né? Nos impactam no dia a dia. E eu não poderia deixar isso. Então, me colocar publicamente, né, enquanto uma mulher lésbica lá dentro é um ato de resistência, é um ato político, porque eu sou a única vereadora assumidamente, publicamente lésbica da Câmara, pela primeira vez também que isso está acontecendo ali, e são marcadores, né, da nossa existência, e que outras pessoas se sintam também legitimadas a ocuparem esses espaços e saber que esses espaços também são delas, e nós estamos subrepresentados dentro da política institucional, né? Não existe aí nenhum deputado ou deputada na Assembleia de Minas, por exemplo, que coloque essa bandeira, que traga isso de alguma forma, ou que seja um LGBT publicamente. Então, eu acho que isso significa muito, e eu tenho tentado trazer essa questão à tona para que as pessoas saibam que nós existimos e estamos nesses espaços, podemos chegar nesses espaços e fazer uma boa política.
E nós estamos no mês de junho, época que foi escolhida para a celebração do orgulho LGBTQIAP+, e para a gente debater também questões em torno do tema da diversidade sexual. A escolha desse mês faz referência à rebelião de Stonewall, uma série de manifestações espontâneas de membros da comunidade contra uma invasão preconceituosa da polícia de Nova York, algo que aconteceu na manhã do dia 28 de junho de 69, em um bar chamado Stonewall. Eu queria saber, Amanda, como que você avalia atualmente que este mês pode impactar na quebra de tabus e também na diminuição dos preconceitos?
Eu acredito que esse mês é simbólico, né, por uma luta que envolve aí toda nossa diversidade, mas existe também um apagamento histórico, né, da própria concepção do que esse mês representa, do Stonewall em si também, né, e as suas repercussões no Brasil, que também teve seus momentos históricos, né, e aí a gente fala das mulheres lésbicas, por exemplo, que tiveram uma influência muito grande nesse movimento e que historicamente também foram apagadas. Então existe esse próprio... internamente dentro do movimento, esse próprio apagamento, né, do que representa essa sigla. E quanto mais nós vamos distanciando ali do LGB, as coisas vão ficando um pouco mais apagadas, né? Então, nós precisamos refletir sobre isso também enquanto movimento e sobre essas questões da visibilidade do movimento LGBT em si. É uma oportunidade de trazer diferentes pautas e que essas pautas dialoguem entre si, que não se fique apenas no âmbito, por exemplo, da saúde, falando de ISTs, falando de questões que colocam sobre nossos corpos, aspectos muito estereotipados e muito preconceituosos, inclusive, né, sobre a nossa própria conduta, que fica colocada numa questão ali de quase cidadãos de segunda classe, quando a gente pensa num aspecto do que as pessoas de fora do movimento LGBT pensam, né, comumente, quando nós falamos sobre essa questão do orgulho LGBT ou de temáticas relativas ao movimento em si e a toda a nossa pauta, nossa luta, que é uma luta diversa, que envolve aí a questão do trabalho, da moradia, da geração de emprego e renda, da juventude, que não se vê representada em muitos espaços, os espaços políticos, por exemplo, né, que são hostis para nós, e falar sobre isso é mostrar que nós estamos nesses espaços e que nós estamos ali para construir uma boa política, uma boa prática para a sociedade em si. Então, acho que é uma oportunidade de trazer esse debate sob essa perspectiva e tentar transformar um pouco esses paradigmas, esses estereótipos, né, muito discriminatórios, e muitas vezes para pessoas fora do próprio movimento, ou até mesmo para nós, né, enquanto uma crítica mesmo à atuação em si, muitas vezes voltadas apenas para esses aspectos que eu mencionei, né, que acabam limitando muito a nossa perspectiva enquanto grupo e enquanto pauta, realmente, uma pauta mais macro, né, pensando em construção de cidade, e aí falando do direito à cidade, o direito de nós estarmos nos espaços, ocupando do espaço e o acesso aos instrumentos de políticas públicas. E pensando na nossa cidade, a omissão e a negligência que acontece, né, por parte de políticas públicas voltadas para a população LGBT, que praticamente não existe quando nós pensamos em uma política municipal, por exemplo.
Esse tema do direito à cidade, raramente ele é visto sendo discutido no mês de junho. E aí é impossível a gente fazer uma entrevista sobre esse tema sem mencionar que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Em 2021, foram 316 mortes, segundo o Observatório de Mortes e Violências contra LGBTs. Essas pessoas LGBTs podem ficar muito expostas ao preconceito, podem sofrer violências, né, na cidade. Eu gostaria que você comentasse, então, um pouco sobre esse dado alarmante que eu apresentei aqui. E o que você acha que tem sido feito, então, pelos políticos, pela militância, pela sociedade civil, para a gente mudar esse número? Porque a gente repete esse número há muitos anos, dizendo que o Brasil é o que mais mata, mas a gente também, muitas vezes, deixa de discutir a saída, né, para esse dado.
Sim, e pensando nisso, a gente percebe que a própria militância, que teve uma proatividade durante muito tempo de fazer um mapeamento, né, ou pelo menos tentar fazer esse mapeamento da questão da violência contra a população LGBT. Então eu percebo, e podemos chegar a essa conclusão de que esses dados também são subnotificados, porque essa violência deve ser muito maior do que isso, proporcionalmente falando, porque para a pessoa chegar a fazer, né, um relato ou chegar a algum instrumento público para denunciar que ela sofreu uma violência LGBTfóbica, ali, homofóbica, é complexo, é difícil, e nós sabemos que muitos dos aparatos públicos, eles não estão preparados para receber uma demanda como essa e identificar essa demanda como sendo um crime de ódio, como sendo uma violência equiparada aí a um racismo social, né, como o STF entendeu a questão da LGBTfobia para criminalizar esse tipo de postura vexatória, criminosa, né, e violenta sobre nossos corpos. E então, isso leva a um debate muito profundo, muito enraizado socialmente. E aquilo que eu te falei da representatividade política, né? Nós não temos políticos, de fato, que sejam assumidamente, publicamente LGBTs em muitos dos espaços legislativos, que a gente fala de um Congresso, da Câmara dos Deputados, né, a nível estadual, a nível federal, o próprio Senado também tem poucas pessoas, e isso leva a uma omissão, né, uma invisibilidade dessa pauta, até na criação de leis, promoção de políticas públicas. E aí, quanto mais a gente vai descendo no nível municipal também, isso é difícil de ser trabalhado. Então, essas questões da gente levar em consideração, que foi a primeira vez que o IBGE colocou no censo a questão de pesquisar, né, qual que seria esse volume de pessoas, a quantidade de pessoas que existem no Brasil que são LGBTs, e aí a dificuldade ainda de nós nos colocarmos, né, como LGBTs num questionário. A gente se sente inseguro também, porque a gente sabe que isso vai ter reflexos, né? Pode ter reflexos na nossa vida, na esfera íntima, na esfera profissional, e não se sabe o que as pessoas vão fazer com esse tipo de dado, né? Acho que a falta de informação também do que seria isso e a necessidade de dados para a construção de políticas públicas, se a gente não tem um diagnóstico, né, de pessoas e de quais são os problemas que essas pessoas têm por serem LGBTs, como dado, a gente não consegue construir uma política pública efetiva, né, que de fato vá chegar até aquela pessoa e que vá sanar aquela dificuldade que ela encontra socialmente e de acesso, por exemplo, a instrumentos do poder público ou que poderia ser melhorado de fato. Então, existe essa invisibilidade ainda, né? E é algo que a gente precisa tentar transformar. E isso é o que a gente vem tentando fazer aqui na Câmara enquanto eu me coloco como uma mulher lésbica, é justamente para fazer frente a essas questões.
E agora, falando da sigla, né, que tem crescido ano após ano, é comum que as pessoas, inclusive, critiquem esse grande número de letras da sigla. Antes a gente ouvia GLS, depois LGBT, depois LGBTQ, e agora temos essa sigla maior, LGBTQIAP+, e já adotamos até o sinal de adição para demonstrar a enorme quantidade de orientações, de identidades, de expressões da sexualidade. Na sua opinião, essas letrinhas que foram sendo acrescidas, adicionadas à sigla, de alguma maneira elas retratam a inclusão dessa diversidade sexual na pauta política?
Eu acho que é um assunto complexo, Isley, porque a gente coloca as pessoas em caixinhas, né, em muitos desses aspectos, quando a gente vai debater essa temática. E quanto àquele que eu te falei no começo, a gente tem o LGB, e aí dali para frente já é uma complexidade muito grande, de difícil assimilação também, para pessoas que não estão naquele espectro, né? Para pessoas que não são LGBTs também, de compreensão dessa dimensão de expressões, de identidades, de vivências, chega a ser um debate mais aprofundado, né? E nós estamos ainda discutindo em muitos pontos o LGBT, né? E isso dificulta que essas pessoas de diversidade, né, que não estão comportadas dentro desse âmbito, sejam realmente levadas em consideração em muitos momentos, até mesmo dentro do debate da nossa sigla, né, quando nós fazemos esses movimentos do orgulho e questões da parada, por exemplo, ainda é um debate que tem caminhado a um passo muito lento daquilo que seria o que as pessoas gostariam, né, que acontecessem. Eu digo que as pessoas que se veem nessas outras dimensões de sigla e não se veem representadas. Eu acho que acontece uma própria invisibilidade dentro desse espectro que nós estamos colocados. Então, quando a gente vê a questão do aspecto da violência, por exemplo, chega-se muito mais incisivo até a questão do LGBT. Né? Muita gente fora dessa sigla não consegue talvez perceber ou ter o conhecimento de que existem outras siglas ali, outras pessoas, outras identidades, e entender essa dimensão né? Acaba ficando, às vezes, muito restrita a alguns espaços, como academia, algumas questões que não conectam tanto com a sociedade em si, com o senso comum das pessoas. E é algo para ser rompido, claro. Mas eu acredito que nós ainda estamos nessa outra etapa anterior, né, de discussão. Então, as preocupações, talvez, de construção de políticas públicas sejam um pouco limitadas com relação a essa dimensão da sigla em si.
Ou seja, nem todos os sujeitos que estão representados na sigla conseguem políticas públicas que os atendam. É o caso, por exemplo, das pessoas trans, né, que
Sim.
ficam invisibilizadas no mercado de trabalho e possuem outro tipo de dificuldade, sofrem outros tipos de opressões, né, Amanda?
Sim, com certeza as opressões são mais severas, né, dentro da perspectiva que nós temos.
E o Brasil, ele vive muitos retrocessos com o governo Bolsonaro nas mais diversas áreas. Se você pudesse pontuar 3 retrocessos vividos pela comunidade LGBTQIAP+, nesse desgoverno, quais seriam, Amanda?
Eu acredito que houve um aumento dessa naturalização da violência, né? Sobre nossos corpos, nossas identidades. As próprias falas, né, de um presidente da República, que são tão ofensivas à existência de determinados grupos, como é o caso dos LGBTs, de dizer que preferia um filho morto a um filho gay, isso são coisas que fomentam no ideário de algumas pessoas que têm determinados preconceitos aí, de vários cunhos, essa violência, né? Acaba legitimando um discurso violento que custa a vida de pessoas todos os dias. E isso é uma questão gravíssima que nós estamos vivendo no país, né? Existe esse perigo, esse inimigo fictício que está sendo criado sobre nós. E nós estamos vivendo uma disputa ideológica que é uma cortina de fumaça para um projeto de destruição macroeconômica, social do nosso país, enquanto esse governo opera para atender interesses de fora, né? Interesses econômicos de poderes muito maiores e nos coloca nessa disputa ideológica que não deveria existir, criando aí inimigos fictícios, criando uma suposta ideologia de gênero que não existe, né? Uma fabricação. E aí que a gente fala da questão do kit gay, de várias outras questões que foram trazidas durante esse avanço, né, do bolsonarismo, que essa expressão é muito anterior ao próprio Bolsonaro, né? Ele acaba sendo a figura representativa desse escalonamento de violência, de retrocesso e de barbárie que nós estamos vivendo. E as pessoas estão se sentindo legitimadas a proferirem seus discursos de ódio como se fosse uma liberdade de expressão. E deturpando os conceitos, né? E essa deturpação custa vidas, custa a postura, por exemplo, das pessoas se sentirem legitimadas a comprar uma arma, a incentivar esse tipo de situação e ao uso desse tipo de instrumento, né? Violento. Então, a gente acompanha esse retrocesso também na quebra dos orçamentos, né, de políticas públicas voltadas aí para mulheres, a questão da destruição da saúde pública, nesse sentido, que afeta LGBTs também, na questão orçamentária. Essa destruição, ela vem também nesse aspecto. E essa carestia que nós estamos enfrentando também nos impacta diretamente, porque nos impacta na questão da geração de emprego e renda, né, do nosso custeio enquanto existência. Porque antes de sermos LGBTs, precisamos de condições de existência para sustentar aí a nossa qualidade de vida, minimamente. E nós não estamos tendo esse espaço, né? Isso está cada vez mais sendo recrudescido. Então, eu enxergo dessa forma. A necropolítica tem avançado nesse país de uma forma aterrorizante.
Para todos, né, Amanda?
Pra todos.
E os LGBTs também sofrem porque são marginalizados de alguma maneira, né?
Sim, estamos todos à margem, né, do que as pessoas consideram um cidadão de bem, por exemplo.
Exatamente. E nesse final de semana aqui na nossa cidade, ocorreu a 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+. Eu queria saber, Amanda, qual você considera que seja o papel desse evento para o nosso município, né? De que forma você acha que o poder legislativo, sendo vereadora, pode ser um parceiro na organização, na formulação, na realização desse evento?
Bom, o que eu tenho acompanhado de outras paradas em outras localidades, que geralmente a organização se faz por associações, né, da parada, grupos organizados que pleiteiam, né, juntamente ao poder público, o espaço, também recursos para a execução dessas atividades, que seria um avanço para a Uberlândia conquistar isso, né? Nesse momento não é o que nós vamos conseguir para esse ano, mas é algo para se pensar para um futuro, né, para próximas paradas. E nós temos uma obrigação de fortalecer esse espaço, né? Nós temos uma obrigação enquanto poder público de viabilizar para que essa parada aconteça de maneira segura e que as pessoas se sintam acolhidas naquele espaço para serem quem elas são, expressarem suas identidades, porque afinal de contas é um ato político, né? A parada, ela é política também, ela precisa ser, né? Nós precisamos estar nas ruas mostrando que nós estamos ali vivos, que nós estamos nesses espaços e que nós não temos medo de expressar publicamente quem nós somos. Isso que deveria ser garantido pelo Estado, pelo poder público. São essas questões que são os nossos desafios nesse momento que nós estamos vivendo. Porque é muito difícil, né, nos colocarmos publicamente como LGBTs num governo Bolsonaro, nesse momento que nós estamos enfrentando, que as pessoas estão se sentindo legitimadas a agredir as outras simplesmente por elas serem quem elas são. E essa deturpação da liberdade de expressão com opinião e esse discurso de ódio que está sendo fomentado. Eu acho que é um importante movimento de resistência nesse momento.
E para finalizar nossa conversa, Amanda, eu queria saber quais projetos você considera que seriam importantes de serem propostos no Legislativo de Uberlândia para a igualdade de direitos da comunidade LGBTQIAP+. E também se você pensa em propor alguma coisa nesse momento ou futuramente, tendo como foco essa pauta.
Lá na Câmara atualmente, quando nós falamos de LGBTs ou de gênero, as pessoas, simplesmente os demais, eles não querem escutar. Existe uma limitação muito grande nessa deturpação de conceitos fomentada por essa representatividade bolsonarista que ali dentro é maioria. Dentro dos 27 vereadores, nós podemos dizer que a maioria deles ali, mais de 20 vereadores, correspondem a essa forma bolsonarista de operar. Isso é muito sério. Então, ocorre sempre uma deturpação dos conceitos do que nós queremos trabalhar ali dentro, quando a gente fala sobre LGBT, sobre mulher, sobre direitos desses grupos que são vulneráveis socialmente. As minhas iniciativas até o momento, a gente fez um projeto de indicação, que a competência de criar essa questão seria do Poder Executivo, sobre cotas para pessoas trans em contratos públicos para prestadoras de serviço do município, para que possa haver essa abertura de espaço para contratação de pessoas trans na execução dessas empresas que prestam serviço ao município. Nós fizemos isso no ano passado, dialogamos com o município e não tivemos retorno algum nesse sentido. Nós também fizemos emendas ao orçamento público, porque é onde você consegue fazer algum tipo de movimento de transformação para a construção de políticas públicas, no orçamento. Não existe outra forma de trabalhar, né, dentro do município, porque para construir uma política pública você precisa de um orçamento para aquela função, né? E nós tentamos implementar algumas emendas voltadas para a população LGBT, na questão da saúde, geração de emprego e renda e outras construções de políticas, né? Como um centro de referência LGBT, por exemplo, como acontece em algumas outras cidades do Brasil que nós pesquisamos. E, claramente, como você pode imaginar, esse debate lá dentro foi cerceado e os colegas não votaram para que essa emenda fosse aprovada. É uma dificuldade que nós encontramos de trânsito, de vontade mesmo de agirem em prol dessa questão. Existe um preconceito de discriminação ali, fortemente colocado, e às vezes até mesmo de maneira velada, sabe? E para passar-se uma ideia democrática, republicana, de aceitação que não existe. E isso a gente vê nos projetos que são travados lá dentro. E nossos projetos, quando entram nessa questão, a maioria deles não consegue êxito lá dentro, justamente por trazer essa pauta especificamente. Então, nós fizemos algumas iniciativas nesse sentido que foram rechaçadas ali dentro.
Amanda, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela sua atuação.
Obrigada, Isley.
E o Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima semana.
Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO, por uma educação pública, gratuita, de qualidade, democrática e laica.